Deus te abençoe, é uma alegria entrar em sua casa. Se você estiver em nossa área, por favor, pare e faça parte de um dos nossos cultos. Eu prometo que faremos você se sentir em casa. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu ouvi falar desse pastor e líder de louvor que não estavam se dando bem e começaram a trocar recados nos cultos. No domingo, o pastor falou sobre ser um doador. No final, o líder de louvor se levantou e cantou "Jesus pagou tudo". Na semana seguinte, ele falou sobre não fazer fofoca. O líder de louvor cantou "Eu amo contar a história". O pastor estava tão frustrado que ele se demitiu. E ele disse à congregação "Jesus me trouxe até aqui e Jesus está me levando embora". O líder de louvor então cantou "Que amigo temos em Jesus". Diga com verdade, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus, eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre quando a bolsa romper. Anos atrás, quando Vitória estava grávida do nosso primeiro filho, ela estava num prédio comercial no centro da cidade, pronta para um compromisso. Ela estava nos estágios finais da gravidez, num elevador lotado, pensando em suas próprias coisas. De repente, sua bolsa estourou. O líquido molhou o chão. Vitória estava meio envergonhada. Ela tentou ficar no fundo e não afetar ninguém. Mas as pessoas no elevador não ficaram chateadas. Elas não ficaram em pânico, achando que algo estava errado. Eles sabiam que o romper da bolsa era um sinal de que ela estava prestes a dar à luz. Eles sabiam que era tudo parte do processo, que seu bebê estava prestes a nascer. Vitória saiu do elevador e foi direto para o hospital. Não muito depois disso, ela deu à luz ao nosso filho Jonathan. Quando a bolsa romper em sua vida, quando você enfrenta dificuldades inesperadas, você foi pego de surpresa, você estava indo bem, dizendo o seu melhor, e caiu da cama? Um relacionamento não deu certo? A empresa teve que te demitir? É fácil ficar desencorajado e achar que nunca vai melhorar. Tenha uma nova perspectiva. Quando a bolsa romper, isso é um sinal de que você está prestes a dar à luz. Deus está prestes a fazer algo novo, algo que você ainda não viu. Sem o romper da bolsa, você ficaria preso. Você não alcançaria a plenitude do que Deus tem reservado. E isso é o que acontece com todos nós aqui em Houston. O furacão Harvey veio e a nossa bolsa rompeu. Houve uma inundação. Olhando para isso na superfície, no estrago, é fácil ficar desencorajado. Isso destruiu minha casa, alagou meu carro, despedaçou minha vida. O que você tem que lembrar é que o romper da bolsa significa que o nascimento está vindo. O trauma indica que a transição está a caminho. Deus nunca te tira da mesma forma. Ele vai fazer você nascer a melhor. Sua casa pode ter sido alagada, mas você dará luz a uma casa nova, uma casa melhor, uma casa reformada. Deus está fazendo a sua transição para outro nível. Ele tem coisas novas que Ele quer fazer nascer. Não apenas através de você, mas em você. Nos momentos difíceis, se você mantiver a atitude certa, você desenvolverá uma força maior, uma confiança maior, em Deus. Não reclame porque a bolsa rompeu. Se apronte, o favor está vindo. Aumento está vindo. Novos níveis estão vindo. O que você dará à luz será maior do que qualquer coisa que você perdeu. Você pode ter perdido seu carro, você dará à luz a um carro melhor. Você pode ter perdido um relacionamento, alguém foi embora. Você dará à luz a um relacionamento melhor. A empresa teve que diminuir, decidiram que não precisavam de você. Você foi leal, foi pego de surpresa. Não fique amargo. Deus tem um trabalho melhor. Numa posição mais alta, com mais influência, renda maior, mais benefícios, onde seus talentos podem aflorar de uma forma maior. Eu não estou só te encorajando, eu estou profetizando que você vai dar à luz algo maior do que imaginou. Deus abrirá portas que você nunca sonhou que abririam. Te dará recursos, oportunidades, influência, que é maravilhoso. Mas as inundações, as decepções, as traições, são tudo parte do plano de Deus. Sem o romper da bolsa, você não pode dar à luz. E quando dermos à luz, haverá dores de parto. Você terá que empurrar, esticar, estar disposto a ficar desconfortável. Mas quando você entende que é uma parte do processo, quando você percebe que não pode ir ao próximo nível sem o romper da bolsa, então você vai passar por isso com uma boa atitude. Você poderia estar negativo, reclamando. Ao invés disso, você tem um sorriso no seu rosto. Você tem uma canção de louvor no seu coração, esperança no seu espírito. Você sabe que o trauma quer dizer que a transição está a caminho. Você sabe que é apenas uma questão de tempo antes de você dar à luz as coisas novas que Deus tem reservadas. O processo pode ser desconfortável, mas o propósito vale a pena. Se você pudesse ver onde Deus está te levando, se você pudesse ver as coisas novas no horizonte, o favor, a influência, as oportunidades, as amizades, então você não ficaria chateado pelo que você está passando. Paulo disse, essas leves aflições são momentâneas, mas elas trabalham em nós uma glória eterna. O que você está passando é temporário. O trabalho de parto não dura para sempre. O desconforto é por um momento. Mas o que você vai dar à luz, as bênçãos, vão durar para a vida toda. O que é interessante é que Vitória não escolheu onde a bolsa romperia. Se ela soubesse quando ia romper, ela teria ficado em casa, teria planejado tudo, estaria preparada. Mas você não pode escolher onde sua bolsa vai romper. Você não pode escolher quando a inundação virá. A decepção, a perda. Não podemos escolher quando daremos a luz. Isso está nas mãos de Deus. Podemos não entender, mas Deus sabe o que Ele está fazendo. Há um propósito para cada desafio. Na maioria das vezes, conseguimos ver o desafio, mas não conseguimos ver o propósito. O problema é visível, mas o propósito está escondido. É aí que temos que dizer, Deus, eu confio em Ti. Eu não vejo o que Você está fazendo. Não faz sentido para mim, Deus. Minha casa inundou, meu filho saiu do caminho, minhas finanças caíram. Deus, eu não entendo isso. Mas eu sei que seus caminhos são maiores que os meus caminhos. Minha vida está em suas mãos. Eu aprendi que Deus não vai dirigir mal a sua vida. Ele não vai permitir que aconteçam coisas que, de alguma forma, não te movem em direção ao seu destino. Ele consegue ver coisas que não conseguimos ver. Ele sabe o fim desde o começo. Há momentos que parece que Deus está nos levando pelo caminho errado. Estamos prestes a quitar o carro e uma inundação chega. Temos que começar de novo. Alguém espalha boatos e você não consegue a promoção. Deus, onde você estava? Você poderia ter parado a inundação, Deus. Você poderia ter evitado essa rejeição. O que não conseguimos ver é que as decepções, as traições, os tropeços são tudo parte do plano de Deus. Nós não gostamos, é desconfortável, mas sem eles não alcançaríamos a plenitude do nosso destino. Vemos isso na Escritura com José. Ele estava fazendo a coisa certa, mas ele foi traído pelos seus irmãos. Vendido à escravidão, acusado falsamente por uma mulher, colocado na prisão por 13 anos. Foi um tropeço atrás do outro. Mas um dia, José interpretou um sonho do faraó. O faraó ficou tão contente que colocou José no comando do fornecimento de comida de todo o Egito. José era o segundo no comando da nação, uma das pessoas mais poderosas daquele tempo. Por que Deus permitiu que José passasse por todas essas dificuldades? Não parecia justo. Mas Deus não estava simplesmente fazendo a vida dele miserável. Ele tinha um plano. Deus sabia que anos à frente haveria uma fome na terra. O Egito seria o único lugar onde haveria comida. Deus teria que colocar alguém dentro do Egito. Isso seria favorável aos israelitas e eles poderiam sobreviver. Então, Deus ordenou José para ser traído. Ele ordenou para ser acusado falsamente. Ele ordenou para ser colocado na prisão. Esse tempo todo, Deus estava ordenando seus passos. Ainda assim, se olharmos para os passos individualmente, pensaríamos, uau, José, você teve um tratamento injusto, Deus não deve gostar de você. A verdade é que Deus confiou tanto em José que ele sabia que poderia contar com José para passar pelas coisas que ele não entendia como uma boa atitude. Se José fosse ficar amargo, nervoso, guardar rancor, ele teria ficado preso, não teria chegado ao trono. Quando você enfrenta coisas que você não entende, coisas que não são justas, seja um José. Ouse acreditar que Deus está no controle completo. Ouse acreditar que Ele ainda está dirigindo seus passos. É tudo uma parte do plano para te levar onde você deveria estar. Eu sei que você pode confiar em Deus. Mas Deus pode confiar em você? Ele pode confiar em você nas dificuldades? Você será um José para manter uma boa atitude, mesmo quando a vida não parece justa? Algumas vezes, estamos tentando afastar em oração o que Deus ordenou. José poderia ter orado: Deus, por favor, impeça meus irmãos de me trair. Sua oração não teria sido respondida. Não porque Deus não amava ele, mas porque Deus pode ver o todo. Deus sabia que a traição era um passo importante que lideraria José a um lugar maravilhoso. Se Deus tivesse impedido José de ser traído, isso teria afastado ele do seu destino. Deus te ama demais para responder uma oração que te afastará do seu propósito. Quando não acontece do nosso jeito, é tentador ficarmos desencorajados. Deus, por que você não mudou isso? Por que não me respondeu? Seu jeito pode ser mais confortável, mas limitará o quão alto você pode ir. É por isso que Deus não permitirá que estejamos confortáveis o tempo todo. Haverá temporadas de esticar, de crescer, onde não estará do nosso jeito, onde a coisa errada está acontecendo. A boa notícia é que Deus nos deu força para toda essa batalha. Graça para toda a temporada. Não há nada que você esteja enfrentando que seja muito para você. Você pode lidar com isso. Você foi capacitado, fortalecido e ungido. Aqui está uma chave. Só porque você tem dificuldades, não quer dizer que você não tem favor. Enquanto José foi escravo, ele teve favor com Potifar, o homem para quem ele trabalhava. Potifar lhe colocou no comando de toda a sua casa. Na prisão, José teve favor com os guardas. Eles lhe colocaram no comando da prisão. Ele deveria estar em desvantagem, mas por causa do favor em sua vida, fez com que ele continuasse subindo ao topo. A Escritura diz que Potifar viu que o Senhor era com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Você pode estar numa tempestade. Forças estão vindo contra você, que parecem maiores, mais fortes, mais poderosas. Permaneça encorajado. Você tem o favor de Deus. Você pode brilhar mesmo numa tempestade. Você pode se destacar, mesmo quando pessoas estão tentando te empurrar para baixo. O favor de Deus fará com que você supere o que você não poderia superar sozinho. Você derrotará gigantes que são maiores, conquistará sonhos onde você não tinha experiência. O favor em sua vida te dá uma vantagem. Eu amo o que Davi disse no Salmo 30. O favor de Deus dura a vida toda. A adversidade é temporária, o favor é permanente. Você não tinha favor antes da tempestade. Olha o que aconteceu. Você não deve tê-lo agora. O favor não vem e vai. A atitude correta é: eu tenho favor na inundação. Tenho favor no hospital. Eu tenho favor na dificuldade financeira. O favor não te abandona. Você costumava ter favor. Não, você tem o favor agora. O favor é que vai te ajudar a superar o desafio. Ao invés de pensar: o cara, olha o que eu passei, não é justo. Mude: Pai, obrigado pelo seu favor. Obrigado pelas boas oportunidades estarem me seguindo. Obrigado pelas bênçãos estarem na minha direção. Isaías disse: quando você passar pela inundação, você não vai se afogar. Quando você passar pelo fogo, você não vai se queimar. Salmo 37 diz: quando você estiver na fome, você terá mais que o suficiente. Perceba, os três: pela inundação, pelo fogo e pela fome. A boa notícia é que Deus tem mais um F chamado favor. Quando você estiver na inundação, não reclame. Se apronte para o favor. O salmista disse: nós não ganhamos a vitória em nossa própria força. Foi porque você nos favoreceu. Em tempos difíceis, lembre a si mesmo, há algo que Deus colocou em você que ninguém pode parar. Nenhum tropeço, nenhuma doença, nenhum furacão, todas as forças da escuridão não podem te segurar. Você tem o favor de Deus. Agora, Deus não teria permitido a dificuldade se ela fosse te afastar do seu destino. Como José, essa dificuldade vai te lançar no seu destino. Agora, pare de perder o sono com o que Deus ordenou. Ele pode não ter enviado isso, mas Ele controla o universo. Nada acontece sem a permissão dEle. Se acontecer, não fique amargo. Não tente entender tudo, permaneça em fé. O favor em sua vida fará com que você vá além de qualquer obstáculo. Essa oposição será o que Deus usará para te fazer nascer num novo nível. Um novo nível em sua carreira, nos relacionamentos, nas finanças. Um novo nível na unção. Eu tenho visto isso na minha própria vida. Toda vez que eu tive um crescimento grande, ele veio de um tempo de dificuldade. Quando meu pai morreu, eu perdi um dos meus melhores amigos. Eu trabalhei com ele por 17 anos, nos bastidores, todos os dias. Viajamos o mundo juntos. Nada parecia bom a respeito da morte do meu pai. Mas o que eu não podia ver era que Deus estava usando aquela perda, aquele tempo escuro, para fazer nascer algo novo em mim. Eu não percebi na hora, mas a perda do meu pai foi minha bolsa rompendo. Dons e talentos nasceram em mim que eu nem sabia que tinha. Eu não estaria aqui agora se meu pai ainda estivesse vivo. Eu estava confortável nos bastidores. Eu não tinha que esticar. Mas algumas vezes, Deus vai usar a tempestade para te tirar do útero. É porque o útero é muito pequeno. Ele foi feito por um tempo limitado. Quando a bolsa romper, pronto ou não, aqui vai você. A chave é vir com uma boa atitude. Venha sabendo que é ordenado por Deus, que é uma parte do seu plano. Venha sabendo que o favor em sua vida fará com que tenha sucesso. Depois de tudo pelo que José passou, você nunca lê onde ele reclamou, onde ficou azedo, onde ele culpou as pessoas. Lá no fundo, José sabia que Deus estava no controle e que ele não dirigiria mal a sua vida. Deus não permitirá coisas negativas, apenas para que você passe por elas. Ele não está lá no céu pensando, deixa eu mandar uma inundação para eles, para deixar suas vidas miseráveis, deixa eu levar embora esse ente querido, deixa eu fazer com que essas pessoas engane. Deus é nosso Pai Celestial. E se você é um pai, você sabe o quanto você ama os seus filhos. Como você se esforça para cuidar deles, protegê-los, ser bom para eles. Deus é assim, mas bilhões de vezes mais. Você é a sua posse mais valiosa. Não há nada que Ele se preocupe mais do que com você. Ele sabe o número de fios de cabelo em sua cabeça. Ele está cuidando de você atentamente. Ele vê cada tropeço, cada dificuldade, cada situação injusta. Quando você passar por coisas que você não entende, você precisa se lembrar que seu Pai Celestial está no controle. Ele tem o seu melhor interesse no seu coração. O que você está passando pode não ser bom, pode não ser justo, mas Deus sabe o que Ele está fazendo. Quando Ele te tirar, você não sairá o mesmo, você vai sair melhor do que você estava antes. 1 Pedro 5 diz, depois de você ter sofrido um pouco, não diz, depois de você ter sofrido sua vida toda, ele diz, um pouco. Uma tradução diz, esse sofrimento não vai durar para sempre. Não demorará muito antes que esse Deus generoso te coloque de volta em pé para o bem. Ele tem a palavra final. Sim, Ele tem. Você pode se sentir como se tivesse sido derrubado. Seja encorajado. Esse Deus generoso está prestes a te colocar de volta em pé para o bem. Harvey não tem a palavra final. Deus tem a palavra final. Harvey é apenas uma preparação. A doença, a decepção, a traição podem não fazer sentido para você, mas sem elas, Deus não poderia te lançar a um novo nível. Estão te preparando para dar à luz a algo maior do que pode imaginar. O processo pode ser doloroso, mas o propósito vale a pena. Um dia, você vai olhar para trás e verá como Deus usou tudo pelo que você passou. Se a inundação não tivesse vindo, você não teria encontrado essa pessoa, você não teria mudado para essa nova casa, você não teria pegado esse trabalho diferente. Está tudo trabalhando para o seu bem. Permaneça em fé, é tudo uma preparação. Atos capítulo 2, os discípulos estavam todos em Jerusalém, na sala superior. O Espírito Santo entrou como um vento poderoso. Foi um grande sinal da bênção e favor de Deus. Tenho certeza que eles estavam empolgados, sabiam que Deus estava do lado deles e que eles fariam grandes coisas. Mas no capítulo 8, um homem chamado Saulo apareceu. Ele odiava esses discípulos. Ele estava lhes prendendo eles e colocando-os na prisão. A Escritura diz que Saulo causou destruição na igreja em Jerusalém. Destruição é uma palavra forte. Isso quer dizer que ele virou a cidade de cabeça para baixo. As coisas foram jogadas em desordem, confusão. E no meio dessa calamidade, um jovem chamado Estevão, um seguidor de Cristo, foi apedrejado até a morte. Saulo estava lá em pé, dando a sua aprovação. É interessante que Saulo veio a Jerusalém e causou muito tumulto. Jerusalém significa a cidade de paz. Ela era a casa de muitos discípulos. Era onde eles se sentiam seguros, eles podiam relaxar e ficar tranquilos. Mas agora, a sua cidade de paz foi transformada numa cidade de caos. Onde estava Deus? Alguns capítulos mais cedo, ele enviou um vento poderoso. Mas é como se Deus não pudesse ter impedido Saulo de causar a destruição. Mas Deus não para toda a dificuldade, elas são parte do seu plano. E por causa da perseguição em Jerusalém, Felipe teve que ir para Samaria. Em Samaria, a Escritura diz que Felipe fez todos os tipos de milagres. Grande favor estava sobre a sua vida. Olhos cegos se abriram, leprosos foram curados. Qual é o meu ponto? Saulo era uma preparação. Saulo, causando destruição, foi para empurrar Felipe a esse novo nível de ministério. Algumas vezes, Deus permitirá que seu lugar de paz, sua casa, onde você está conforçado, seja despedaçado. Foi o que aconteceu conosco aqui em Houston. Eu não estou dizendo que Deus envia as tempestades, mas Deus permitirá tempestades. Ele permitirá que Saulos apareçam. É quando você tem que saber que Deus é e do que Ele é capaz. Número 1, Deus é um Deus bom e Ele é por você. Número 2, Ele vai usar esse desconforto para te lançar a um novo nível. A tempestade é a sua bolsa rompendo. Você está prestes a dar à luz. Como Felipe, você verá coisas que você nunca viu. Conquistará o que você nunca conquistou. Quando Saulo aparecer, quando Harvey chegar, coisas que despedaçam o seu lugar de paz, se acalma e saiba que Ele é Deus. Ele tem você na palma da sua mão. O inimigo enviou essa tempestade para te ferir, te despedaçar. O que ele não percebeu é que Deus viu isso. Ele já tem um plano para usar isso para te promover, te trazer crescimento, te lançar a um novo nível. Mas nenhum de nós gosta de ficar desconfortável, estar sob pressão em situações que são injustas. A verdade é, dar à luz é desconfortável. Eu estive na sala de parto quando os nossos filhos nasceram. A Vitória é muito legal, fácil de lidar, divertida. Mas quando ela estava em trabalho de parto, quando aquelas contrações vieram, eu vi um novo lado dessa mulher. Eles te dizem no curso de pais, de antemão, que o marido deveria ser o técnico e dizer à esposa quando respirar. Quando eu vi quanta dor ela estava passando, eu pensei, você pode respirar o quanto você quiser e eu não vou te dizer o que fazer. Mas o que é engraçado, no momento, ela estava com muita dor, desconfortável. Mas quando ela deu à luz, quando ela segurou seu pequeno filho, viu o quão maravilhoso ele era, ela esqueceu de toda a dor. Ela estava tão feliz, tão grata a Deus, que ela não pensou no que tinha passado. Sim, o processo de nascimento pode ser doloroso. Nós não gostamos dele, temos que suportar, mas posso te encorajar? Quando você der à luz ao que Deus colocou em você, quando você vir as coisas novas que Ele tem reservadas, você não vai lembrar de todo o trauma. Você não vai pensar sobre o que não deu certo, o quão injusto foi. Quando você vir seu bebê, por assim dizer, sua nova casa, seu filho de volta ao caminho, sua saúde restaurada, quando você der à luz, você vai ficar tão grato a Deus, tão maravilhado com a sua bondade, que você não vai ter tempo para pensar no processo. Você vai estar muito ocupado desfrutando das bênçãos. Agora meu desafio é, continue olhando à frente. Seu bebê está vindo. Pode ser doloroso agora, você pode se sentir inundado pelos desafios, tenha a perspectiva certa, sua bolsa rompeu. Isso significa que você está prestes a dar à luz. Essa dificuldade é uma preparação para desfazer algo novo, algo que você não viu, a forma que você possa conquistar novo terreno para o reino. Então, você vai poder estabelecer um novo padrão e você pode ter passado pela inundação, pelo fogo, pela fome, mas fique pronto, o quarto, o favor está vindo. O que você vai dar à luz será maior que qualquer coisa que você perdeu. Essa não é a hora de estar desencorajado, essa é a hora de agitar sua fé. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. A inundação pode ter interrompido sua vida, mas não interrompeu seu destino. Deus ainda está no trono, assim como com José, é tudo parte do seu plano. Você pode não entender, mas Deus não vai dirigir mal a sua vida. E eu acredito e declaro que para tudo que você perdeu, Deus vai te dar mais de volta. Para tudo que foi injusto, você vai sair melhor, mais forte, mais saudável, promovido para um novo nível do seu destino, em nome de Jesus. E se você recebeu essa mensagem, você pode dizer amém hoje? Eu gostaria de te dar uma oportunidade de fazer Jesus o Senhor da sua vida. Você oraria comigo hoje? Apenas diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha ao meu coração. Eu te faço, meu Senhor e Salvador. E se você fez essa simples oração, nós acreditamos que você nasceu de novo. Entre numa boa igreja baseada na Bíblia e mantenha Deus em primeiro lugar.